Estamos de volta com a temática do dia para nós falarmos já sobre turismo. Antes eu trago aqui o recado da Exalta Distribuidora. Tem um super liquida para começar bem esse ano aqui. Tem mini coxinha de frango com requeijão, pacote de 2 quilos, de R$ 54,90 por apenas R$ 44,90. Croquete de carne com requeijão frito, o pacote 1 kg de R$ 43,90 por apenas R$ 36,90. Pastéis folhado de frango ou presunto e queijo, pacote de 1 kg de R$ 39,90 está apenas R$ 29,90. E nos produtos da limpeza, estamos com ótimos preços. A Exalta Distribuidora tem o telefone WhatsApp 996816454. Aqui no estúdio, para nós falarmos sobre um evento de turismo que acontece daqui a pouco em Lagoa Vermelha, está comigo o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, e também a assessora de imprensa, Natália Biazus, que é mestre em turismo e também hospitalidade, para nós falarmos então sobre um workshop Vendendo o Meu Destino, oportunidades e estratégias do mapa de comportamento do turista do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, secretário, bom dia.
Muito bom dia, Ricardo, bom dia, Natália, bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã. Exatamente, trazendo novidades aí, já estamos ainda conversando sobre esse grandioso evento que foi o rodeio, mas já trilhando novos caminhos para o turismo de Lagoa Vermelha.
Que legal, seja bem-vinda também, Natália, acho que é a primeira vez, né, que nós conversamos aqui no microfone.
Bom dia, Ricardo, bom dia, secretário, ouvintes da tua Rádio Cacique. Sim, é a primeira vez que estou aqui ao vivo, estou muito feliz e estamos aí para falar sobre o evento de hoje à tarde.
Muito bom, Natália é nossa grande parceira como assessora de imprensa, tem esse contato direto aqui com nós da redação. Secretário, esse projeto do Vendendo Meu Destino e esse workshop é uma promoção do governo do estado, né? Vem um pessoal de Porto Alegre hoje para ministrar essas palestras, essa conversa?
Exatamente, Ricardo. Nós, nessa organização administrativa que temos enquanto turismo, recebemos um chamamento do governo do estado para promover esse workshop aqui em Lagoa Vermelha em âmbito de caráter regional. Né, Lagoa Vermelha já vem, como comentei, nessa trilha de trabalho a respeito do turismo, com essas titulações que nós temos, focado principalmente em turismo de eventos. Temos esse suporte técnico da Natália, que está aqui nos acompanhando hoje, que é assessora de imprensa, entusiasta do tema e também uma profissional técnica capacitada, para que nós possamos construir essa rede de colaboração, porque o turismo não é mais pensado somente em âmbito local, mas também em âmbito regional. Por isso, nós já temos a confirmação de 14 municípios conosco que estarão atuando em conjunto na construção dessa demanda, liderado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Turismo, onde esse mapa do comportamento do turista foi um grande projeto elaborado no ano passado com o auxílio do SEBRAE, para dar as características, entender melhor o comportamento dessas pessoas que buscam destino, buscam lazer e têm como estratégia o turismo. Então, está sendo disseminado em vários locais do estado do Rio Grande do Sul e Lagoa Vermelha foi escolhido, então, da região característica da Amunor, que compõe 19 municípios, para que nós possamos aí ter essa construção, entender melhor esse comportamento e ter adiantando o que nós já temos de informação. É que após a pandemia, alguns comportamentos das pessoas que buscam lazer através do turismo, que têm essa curiosidade, já têm características diferentes. Muitas vezes nós buscávamos destinos muito requisitados, como Gramado, Nordeste, viagens para a capital, e hoje nós estamos entendendo melhor as localidades em que vivemos, as regiões em que vivemos. Nós tivemos recentemente a visita de inúmeras pessoas, inúmeros turistas no nosso rodeio, que é uma característica principal. Então é nesse sentido que nós vamos construir uma rede de colaboração. Para quê, Ricardo? Para que nós possamos potencializar o que cada cidade, o que cada região tem de melhor vocação. Por exemplo, Lagoa Vermelha como capital nacional do churrasco, tem na sua característica principal de calendário de eventos o rodeio, tem algum aniversário do município, o próprio Natal no ano passado, ao qual teve muitas pessoas da região que vieram nos visitar. Então, cada um, a sua aptidão, a sua expertise, poder colaborar de forma regional. Então, é nesse sentido que o governo do estado vem organizar essa demanda e apresentar para esses municípios qual o comportamento desse turista.
Natália, do ponto de vista da organização, fica mais fácil você planejar o desenvolver o turismo em conjunto? O município não acaba perdendo, tendo que dividir um pouco dessa fatia? Qual é que é o entendimento dessa
área? Tu diz em conjunto com os outros municípios? Isso. Não, agrega, ganha bastante. Até para abrir um pouco sobre esse trabalho do governo do estado, no ano passado foi realizado um outro evento em Passo Fundo, onde reuniu várias regiões turísticas. Não, nós somos da Rota das Araucárias. Então tinha também os municípios da região da cultura e da tradição. E lá nos foi apresentado, então, todo esse trabalho do mapa do comportamento do turista, em que há uma inversão da lógica, que eu não faço, eu enquanto seja município, seja empreendedor da área, eu não vou mais pensar o que eu quero oferecer, mas o que o turista busca, quais são as necessidades do turista e de que forma que eu posso me adaptar a essa realidade. Então, primeiro, quero dizer que eu vejo um trabalho muito importante do governo do estado em ter promovido esse planejamento e agora está levando nas pequenas regiões. Então, no caso, vem aqui para a Lagoa Vermelha e vai ser interessante assim, que todos os municípios tenham entendimento, porque a gente sai de uma ideia de um turismo de grandes proporções, um turismo para um público muito grande, para pensar em trabalhar aquela, como o secretário Lucas comentou, aquelas pequenas visitas, pequenas viagens, em que a gente consegue atrair pessoas da região, que, fazendo menção ao rodeio também. No sábado, por exemplo, eu encontrei um casal que havia visto na TV, na sexta, um casal de Igrejinha. Então, eles assistiram na TV que estava acontecendo o rodeio e, no sábado de manhã, acordaram em Igrejinha e vieram parar aqui no rodeio sem planejar, sem nada. Então, isso já mostra um dos perfis, que seria talvez um perfil mais aventureiro de turistas, que veio para o evento. Então, dentro dessa lógica do mapa de comportamento do estado, a gente tem esses diferentes perfis, seja aquela pessoa que viaja e tem um perfil mais alternativo, ou intelectual, ou aventureiro, ou que ele vai desconectar, vai querer se desconectar da rotina. Então, esse workshop, ele vai, eu acredito que ele vai abrir um pouco a nossa mente para ver de outra forma essa lógica do turismo. Uhum. Não querendo, vou trazer só para mim, para o meu município, mas como que a gente pode, a região em si, trabalhar em conjunto e fortalecer esse cenário de econômico do turismo.
Certo. Secretário, a estratégia, então, é você desenvolver toda uma região, porque aquele turista vai para determinada cidade, né? Ele não vai percorrer os 16 municípios, mas é que a partir de um município em que ele esteja, que ele teve a sua motivação para visita, descubra novas possibilidades ali no entorno e acabe visitando também esses outros municípios. Por isso a importância de fortalecer essa rota?
Perfeito. Né? Nós temos um exemplo muito claro do que aconteceu em Lagoa Vermelha recentemente, que é o próprio rodeio, que é um espaço catalisador de futuros destinos. Existia ali muitos municípios também divulgando as suas potencialidades. Até o turismo religioso, que está em alta, nesse sentido, as romarias acontecem todo ano, é tradicional das cidades, algumas pessoas visitam, porque muitas coisas que são do nosso dia a dia, as festividades, o turismo religioso, próprio turismo rural, que hoje faz parte do dia a dia de quem mora no sítio, de quem mora no interior, para as pessoas que vêm de outras localidades, não é a sua realidade, não é o seu dia a dia. Então é um despertar dessa curiosidade e que nós possamos estar minimamente preparados para receber esse turista. Mas um pouquinho mais além, Ricardo, propriamente despertar na comunidade aquilo que nós muitas vezes percebemos enquanto cidadãos, dificuldades que empreendedores ou as pessoas veem oportunidades. E retorno e me resgato novamente ao evento do rodeio, não propriamente ao seu objetivo, mas aquelas pessoas que não têm uma aptidão ou que se sentem curiosas para conhecer o tradicionalismo, mas podem se preparar através do seu empreendimento para buscar uma oportunidade de vender algum produto, de prestar certo. Algum serviço para aquelas pessoas que vêm. Né? Nós tivemos inúmeros estados aqui presentes, então todas essas pessoas que vieram até a Lagoa Vermelha podem ser futuros clientes desse empreendedor. Secretário, pode ser futuras pessoas que comprarão em Lagoa nesse sentido.
Como é que acontece essa estratégia? Porque, por exemplo, a Romaria vai acontecer agora no final do mês. Acontece toda vez nesta época do ano. O rodeio a cada 2 anos. A ideia é que os municípios se organizem para tentar ter esses eventos todos numa mesma época, numa mesma estação, porque também, de repente, se o turista vem para cá, para a Romaria, e é num ano que não tem rodeio, não tem outras coisas na região, não adianta também, né? Como é que funciona isso?
Isso se resguarda, Ricardo, no sentido dos municípios se organizarem com um calendário de eventos regional, para eles oferecerem produtos. Então, à medida que tu conhece um produto, tu já desperta esse visitante, esse turista, para conhecer um próximo produto, para que seja para que não tenha uma centralização de eventos sequenciais, que esse não é o objetivo, mas o objetivo sim despertar a curiosidade dos visitantes e dos turistas para que conheçam a região e respeitando que de cada município tem a sua vocação, algum no turismo religioso, algum no turismo de eventos. Então, para que se prepare não somente o turista, o visitante, mas também a comunidade para acolher essa pessoa, esse visitante. E também lembrar que Lagoa Vermelha hoje transpassa pela cidade duas BRs, a 285 e a 470. E conforme os dados que nós temos da PRF, aproximadamente 3 mil carros passam por dia na 285. Então, isto é um dos focos que nós podemos ver oportunidades. Algum empreendimento junto à BR, como nós já temos, próprio hotéis, restaurantes, para que eles se preparem para receber esse turista. Ou melhor, ainda chamar a atenção dessas pessoas que passam por Lagoa Vermelha para conhecer o nosso município e, quem sabe, adquirir algum produto, algum serviço, porque o turismo nada mais é que trazer renda externa para o seu município. Então, é uma riqueza que nós ganhamos. Por isso, é um foco, é um objetivo do nosso trabalho, porque é um dinheiro que gera a renda, gera o emprego, que ele vem de fora para o município. Então, é muito importante nós estarmos preparados, termos estratégias claras e também termos a mesma linguagem nos estabelecimentos, do poder público, da própria imprensa com esses espaços. Então, é importante nós termos a mesma linguagem para passar essa mensagem não só de valorização dos cidadãos locais, das suas vocações, mas também dos títulos que nós temos.
Natália, esse assunto do turismo para a nossa região aqui ele é bem desafiador, porque vai depender da iniciativa privada. Vocês podem trazer palestrantes, organizar uma estrutura do município para dar suporte a esses empreendedores, mas vai depender desse empresário pensar em investir no turismo aqui na nossa região. E é um empresário que também se arrisca de alguma maneira, porque Lagoa ainda não é turística, né? A gente tem esses eventos que atraem turistas, mas não é considerado um município turístico, como Gramado, Canela, Nova Petrópolis, que do ponto de vista de investidor seria mais lógico de colocar um dinheiro lá. Como é que está esse desafio de tentar incentivar também os empresários a investirem? E esse evento de hoje de tarde é só para lideranças dos municípios ou para as pessoas que têm aí, quem sabe, já o seu negócio que pode servir para turistas também já participarem?
Ah, é bem importante tu ter mencionado isso, Ricardo, porque esse evento é para todo mundo, que não apenas empresários. O que acontece? Às vezes, eu tenho minha lancheria, eu tenho a minha loja, eu tenho até mesmo minha farmácia, e eu não consigo enxergar ela dentro do turismo. Mas ela faz parte também. Ela também vai atender essa pessoa que está de passagem por aqui, que é um potencial turista que vai vir passar um final de semana na cidade. Tanto da loja, quanto da lancheria, da hamburgueria, do restaurante. Então, o evento de hoje à tarde, ele é aberto a todas as pessoas. E é importante que até mesmo quem pense em, quem sabe um dia eu quero fazer algo para o turismo, eu quero abrir uma hospedaria, eu quero abrir algo pensado no turismo, é importante que vá hoje à tarde, às 14h30, lá na Casa da Cultura, para também entender essa lógica do perfil do turista. Quem sabe a pessoa, ou que já tem o seu próprio negócio, vai conseguir adaptar a um determinado perfil, né, que seja o perfil esotérico, por exemplo, que o secretário estava falando do turismo religioso, dentro dessa ideia do mapa do turismo, eu saio do turismo religioso para a ideia do perfil turista esotérico, que ele vem buscar uma experiência mais espiritual, seja independente da religião, fazer alguma coisa nesse sentido. Ou então, se ele quer, se é uma pessoa que tem um perfil mais automático e quer ficar dentro da sua rotina, ele vem aqui para a Lagoa Vermelha com um pacote já organizado. Aí eu posso organizar o meu hotel, por exemplo, até um pacote pronto, disponível para essa pessoa só pagar e vir. Então, esse workshop de hoje é importante que participem as pessoas do comércio, dos restaurantes, das lancherias, que venham junto para entender o que está sendo feito. Claro que considero pertinente também trazer aqui na entrevista que o esforço para desenvolver o turismo ele é contínuo. Apesar da gente querer que o resultado venha logo, o resultado ele vai vir à medida que o tempo passa. Então, ano passado, nós tivemos a construção do Plano Municipal de Turismo, onde foram feitas várias palestras. Agora, a gente está abraçando junto com o governo do Estado para fomentar mesmo, para ver se a gente instiga a população a pegar junto a essa ideia. Então, é realmente um desafio que o município tem para que tanto as pessoas daqui venham investir, quanto de fora também possam ver aqui em Lagoa como um local promissor.
Interessante. Secretário, já que nós acabamos de sair do rodeio e durante essa semana aqui a gente ainda permanece fazendo algumas avaliações, eu queria que o senhor falasse da Festa Nacional do Churrasco, que para a Lagoa Vermelha é interessantíssimo, né? O município investe também dinheiro no evento, mas ele é basicamente tocado pelo CTG Alexandre Pato. Que avaliação que o senhor faz, eu não sei se conversou com turistas também que participaram do rodeio, mas com relação à festa do churrasco, né? Conseguiram provar a carne de Lagoa Vermelha? Tem como tornar mais acessível o churrasco? O que o senhor achou do evento?
O rodeio sempre, nós sempre percebemos os eventos de quando eles acontecem, mas na verdade a organização dele começou há pouco mais de um ano, de quando o poder público se colocou à disposição como apoiador do evento para que essa construção fosse realizada com o CTG Alexandre Pato. E nós tivemos uma significativa surpresa positiva em relação à participação. Hoje, nos equiparamos com a quantidade de laçadores da campeira, de participantes do modo geral do evento, a vacaria. Então, nós sabemos da proporção do rodeio de vacaria, conhecido como rodeio dos rodeios, e nós já buscamos aí um renome para a Lagoa Vermelha. Os próprios campeiros nos relataram que nós temos vários amigos tradicionalistas que são do meio, o próprio movimento tradicionalista cita que Lagoa Vermelha está no mapa dos rodeios do estado do Rio Grande do Sul. Isso para nós é muito significativo, por quê? Porque a estratégia do turismo de eventos está sendo alcançada através da iniciativa de mútua cooperação. Tu citou que é uma realização do CTG Alexandre Pato, com o apoio da Prefeitura, e é exatamente isso que nós temos o papel enquanto poder público, que é ser um fomentador das iniciativas, sempre apoiando para que os eventos aconteçam de forma maior e melhor. Então, como tu mencionaste, eu acabei conversando com alguns, esse casal da igrejinha que a Natália nos traz o relato, eu acabei não encontrando eles, mas soube dessa história no dia da artística, e nós recebemos aí na própria abertura do evento a representação de mais de 37 autoridades de municípios. Então, afora casais que vieram, salvo engano foi até a tua rádio que promoveu uma divulgação de um casal que veio da Bolívia.
Seu Carol.
Exatamente. Eu acompanhei a cobertura de vocês. E também conversei com um tradicionalista que veio do estado do Mato Grosso, da Bahia, porque o maior CTG do Brasil, ele não se encontra no Rio Grande do Sul. Ele está no estado da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e eles estavam no rodeio da Lagoa Vermelha.
Mas com relação ao churrasco, secretário, veio gente para provar o churrasco? Conseguiu provar o churrasco?
Os curiosos sempre aparecem para saber do churrasco, e essas estratégias de mídia, como a Natália mencionou, para conhecer conhecer o porquê do diferencial do churrasco, né? A Casa de Carnes, aqui o patrão já mencionou da venda que teve uma preparação para receber essas pessoas, não só da Lagoa Vermelha, mas também externos para conhecer, que muita gente, inclusive, nos procura e nos pergunta o porquê que é diferente o churrasco, porquê que a Festa Nacional do Churrasco tem esse diferencial.
E o senhor acha que foi acessível essas pessoas que não se programaram para comprar um churrasco inteiro, quiseram provar lá também, não de meio-dia, conseguiram? Ou dá para evoluir também nisso? Porque a minha impressão é que pode, né? Porque a gente tem um churrasco sendo vendido, o patrão até comentava que havia espetos menores, mas ainda assim fica um pouco mais difícil, né, para a pessoa comprar um espeto.
A questão do acesso ao almoço parte de uma organização do CTG, como tu muito bem disseste, que o CTG se preparou para espetos menores. Mas acredito que muitas pessoas tiveram esse acesso, principalmente nos ranchos, que são aqueles ranchos que circulam a parte do palco da artística. Por quê? Muitas pessoas foram convidadas a conhecer a festa e provar o churrasco de Lagoa Vermelha. E aqueles que vieram para a festa para conhecer a Casa de Carne, poder experimentar o seu churrasco, estava disposto o restaurante do CTG. Então, nesse sentido, eu acredito que os esforços que o CTG teve juntamente para receber os seus visitantes, aquelas pessoas que buscavam a Festa Nacional do Churrasco, experimentar o autêntico churrasco da Lagoa Vermelha, foi contemplado. Como tu muito bem disseste, todo evento que tomou essa proporção e magnitude devido à quantidade de pessoas tem os seus desafios, tem os seus espaços de melhoria, mas que nós devemos agora nos marcar nas próximas reuniões, sentar para conversar, com o suporte, é claro, da mídia também, que traz essa impressão para nós e a própria comunidade, que sempre nos alerta nesses espaços de melhoria, nessas condições, para que o rodeio de Lagoa Vermelha não só esteja no calendário de rodeios do estado do Rio Grande do Sul, mas também que se concretize ainda mais como um dos maiores eventos da nossa região do estado.
Esse assunto do churrasco eu acho que a gente tem que levar bastante a sério, porque somos a capital nacional do churrasco, né? E também a gente não pode imaginar que o turista vai ter a ideia de ir lá na casinha e achar alguém que vai servir o churrasco, ou que vai chegar na hora do almoço ou do jantar para encontrar também esse espeto. Nesse sentido, o rodeio acontece uma vez por ano. Nós temos já uma iniciativa do GAN para fazer na data inversa também um festival do churrasco aí para servir. Eles até tinham um esquema diferenciado de servir em porções. Um evento por ano do churrasco basta e a iniciativa privada vai dar conta também sozinha, secretário?
Essas estratégias, elas sempre têm que ser fortalecidas e o poder público sempre vai estar à disposição para que nós possamos aí potencializar em todos os nossos eventos a característica principal da Lagoa Vermelha, que é o churrasco. Por isso, um evento por ano nestas proporções, ele atinge os seus objetivos principais, mas o que nós queremos enquanto poder público é exatamente trazer essas iniciativas de fomento, ou melhor, de percepção da importância do turismo, como o caso do workshop de hoje, para que nós possamos entender que toda estratégia, todo evento de Lagoa Vermelha vai ter que fomentar os seus títulos, e um deles, é claro, é de ser capital nacional do churrasco. Por isso que é importante nós apoiarmos as iniciativas, por isso nós sempre temos a estratégia de quando somos procurados para algum evento que vai compor o calendário de eventos do município de Lagoa Vermelha, que ele tenha uma praça de alimentação que possa oferecer o churrasco. E lembro aqui não só desses eventos, Ricardo, mas também da própria o lançamento da cooperativa de carnes do último 25 de janeiro, que teve uma degustação desse churrasco. Então, essas intervenções onde haverão o churrasco é através das iniciativas de percepção que, junto com a iniciativa privada, como o workshop de hoje, pode trazer da importância que é nós agregarmos esforços, porque o poder público necessita da união de esforços, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, do próprio governo do estado, para que a gente possa fomentar iniciativas de acordo com o que nós merecemos enquanto cidadãos. E para complementar ainda mais, esses títulos não são somente disponibilizar o churrasco ou promover uma festividade, mas é trazer para a Lagoa Vermelha e fortalecer ainda mais um senso de comunidade, onde nós, enquanto cidadãos lagoenses, vamos nos reconhecer enquanto cidade e trazer essa responsabilidade para todos nós, para que nós possamos receber um familiar, um amigo que vem até a Lagoa Vermelha relatando que somos a capital nacional do churrasco, somos hospitaleiros, somos a terra da chula, então é nesse sentido que nós queremos, com o objetivo principal, é fortalecer esse senso de comunidade e que os cidadãos lagoenses possam ter esse sentimento de pertencimento para que a vocação de Lagoa Vermelha não seja somente os títulos, mas também a hospitalidade da nossa comunidade.
É, como comunidade aqui, morador de Lagoa Vermelha, a gente fica nessa ansiedade, né? Vamos fazer churrasco, vamos levar essa marca adiante, mas como a Natália falou, é um trabalho que se constrói, né? Como qualquer outra coisa. Obrigado, Natália, pela tua entrevista, ficamos à disposição e bom workshop para vocês aí de tarde.
Muito obrigada, Ricardo, obrigado pelo espaço. Eu reforço o convite, então, para quem está nos ouvindo, que tem disponibilidade de tempo, independente do trabalho, da sua atuação, que compareça hoje na Casa da Cultura, que vai ser, com certeza, um conhecimento, independente se é para o turismo ou não, essa perspectiva do comportamento do turista, que também é um consumidor, vai ser válido para qualquer empresário, pessoa aqui da nossa cidade. Então, agradeço.
Obrigado também, secretário Lucas Mota. Boa sorte aí para vocês nesse evento.
Muito obrigado, Ricardo. Para quem não sabe, o Ricardo se chama Aldoir Ricardo, né? Obrigado.
Somos dois aqui na rádio.
Muito obrigado, Ricardo, pela gentileza e pelo espaço, reforçando o convite para a comunidade, como muito bem a Natália disse, será gratuito a partir das 14h30 lá na Casa da Cultura. E basicamente é o que nós queremos, é fortalecer para que o turismo seja um foco de geração de emprego e renda para o nosso município.
Certo, das 14h30 às 17h30 da tarde tem então hoje lá na Casa da Cultura esse workshop aí que reúne pessoas de Lagoa Vermelha e também da região para o fortalecimento da rota do turismo aqui da nossa região, que é a Rota das Araucárias. Agora tem intervalo comercial, nós voltamos em instantes.
Para nós, um aluno único e especial, para o mundo, o futuro, na Escola Secleia.